Noviça rebelde. Sabe, eu penso que estou aqui numa grande viagem. Estou de primeira classe porque sou filha de Deus. Meu DNA é Deus, nosso autor. O que mais preciso?
Assar Deus. Saber quem é Deus de verdade. Porque se você acha que Deus só vai lhe dar passeios de primeira classe, você não conhece Deus. Se você acha que Deus é bonzinho, é humanitário, ama os outros, você não conhece Deus. Você conhece o Deus que você criou em cima do que lhe ensinaram, que nada mais é do que uma possessão das suas vontades, uma possessão dos seus desejos. Deixa eu fazer uma pergunta, moço. Moço, responda para eu. Quem disse que o céu é tão bom assim? O melhor, Cisaê falou que todo mundo acha que o céu é bom e o inferno é ruim, mas que vocês preferem durante a vida viver no inferno do que viver no céu? É, durante a vida vocês gostam de rodinha para conversar, vocês gostam de esposa namorada, vocês gostam de viajar, vocês gostam de passear, vocês gostam de se divertir, e isso só tem no inferno, isso não tem no céu.
Mas não foi isso que venderam pra gente.
É, não é isso que venderam pra gente, sim, porque eles querem que você fique no mundo do Devas, que é lá que tem isso, que é o inferno. Sabe, vocês posetam o céu a partir daquilo que você gota. É por isso que existem as cidades espirituais, os lugares espirituais. Por quê? É para que os iguais se juntem. Então você gosta de ir para uma boato, você vai para uma cidade espiritual que tenha boato. Para deixar a noite inteira, para fazer bagunça. Porque é isso que vocês gotam, e isso não é o céu. O céu é um lugar angélico. A música celestial não tem nada a ver com a música de vocês. A atividade dos espíritos nestes lugares não tem nada relacionado com as coisas humanas. E se você vai para lá totalmente ligado nessas coisas, você vai sair correndo.
Mas que, primeiro, a gente não sabe o que é lá. Como você mesmo disse, a gente não tem noção do que é. Foram vendida uma imagem pra gente. É o nosso céu. Nós criamos o nosso céu.
Ixi, então deixa eu falar agora. Tá chatinho o que você falou. Liquiar a chimase. E eu agora estou lhe provando que a chimase é só pra lhe iludir. Olhe pela lógica. Você tem um bom, não tem? Este bom que é humano, você cria o céu. O que, que eu sempre falei das cidades espirituais? Se não uma possessão humana. Isso. Então veja, você não vai atingir o céu se ficar preso ao seu bom. Você vai atingir o seu céu. Não o céu. Então é isso que eu estou falando. Não estou brigando, não estou dizendo que vocês estão todos errados. Eu só quero que vocês compreendam que ficar buscando isso é ficar marcando passo no mesmo lugar. Porque você poseta um Shell a partir de valores humanos. E aí você vai buscar o Shell humano. Então você não sai da humanidade.
Então você tem um ano para quebrar esse céu humano que a gente tem e mostrar esse outro céu.
Eu não tenho um dia, não tenho um minuto. Se você não comprar a ideia, se você não disser, então eu vou parar com essa busca inútil, eu não posso fazer nada.
Mas é o que nós estamos fazendo aqui, acredito eu.
Talvez você entenda, mas pode ter outros que não. Mas é preciso, antes de tudo, dizer, isso tem lógica para eu? Tem. Realmente tem. Então, olha, como é que eu faço a partir de agora? Ao invés de querer saber se não era, se poderia ser, se estaria certo, se não estaria. Ou seja, continuar ainda amarrado nas mesmas coisas. Esse é que é o grande problema. Por que que eu não falo mais de Deus? Porque seria a mesma coisa que manter vocês presos no seu Deus. Por que que eu não falo mais de elevação espiritual, choro de felicidade? Porque seria manter vocês presos no ideal do que vocês acham que é elevação espiritual. Por que que eu não falo mais de espírito? Porque ia manter vocês presos nessa buca de 10 anos me perguntando como é que o espírito faz. Sem nunca ter conseguido entender como o espírito faz. E nunca vai entender, porque não há, falta um sentido. Não é simplesmente falta verdades ou realidades. Falta um sentido. Por exemplo, falta uma visão além da visão. Que é uma coisa física que vocês não têm. O moço disse que se perdeu aqui, ele já vai procurar.
Ana Maria, como seria amar a Deus sobre todas as coisas dentro de uma visão material, uma vez que só ela é possível ao ser humano, espírito humanizado?
Seria amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, mas aqui, isso aí você está achando redundante, me explica. Explicar o quê? O que é amar? Você não sabe o que é amor? Amar a Deus? Mas você não sabe o que é Deus? Todas as coisas, para você jamais vai englobar tudo que existe no mesmo saco. Então não dá para explicar isso para vocês. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas é a perfeição. E quem alcança a perfeição é feliz. Então vamos buscar ser feliz, que você vai estar amando sem saber como se ama.
Klaus Heleno, como o apóstolo Paulo falou tanta coisa, se nada existe, então o que existe é o que fazemos? Tenho que desmentir e desmistificar toda esta fantasia que o mundo sistematizado construiu como fuga?
Primeiro, Paulo falou, tudo que Paulo falou é o que vocês fazem e como deveriam fazer. Ele não falou de reino do céu, ele não explicou das cachoeiras do céu, ele não falou de como os santos vivem, ele falou de vida na terra. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, mesmo quando falou de vida na terra, o Paulo disse, eu falo com vocês assim porque vocês ainda são crianças, mas no dia que vocês forem adultos, ouvirão palavras de adulto. Terceiro, sim, você tem que destruir toda essa buca inútil pelo mundo dos devas e se concentrar na única coisa que você pode fazer, viver a vida que você tem. Porque se essa vida é a missão e se você viver essa vida atingindo nela a perfeição, ou seja, alcançando essa felicidade, você vai evoluir. Você vai chegar perto de Deus. Você vai amar a Deus. Agora, se você quiser compreender o que é amor, o que é Deus, para aí competir tudo, para aí poder amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai compreender, porque não sabe e não pode saber, porque falta um sentido, o que é amor, o que é Deus, o que é tudo. É isso que eu estou mostrando para vocês. Vamos dizer assim, e por lixo esse trabalho se chama Em Busca da Felicidade, a Verdadeira Elevação Espiritual, isso é um atalho para aquilo que você jamais vai poder conhecer enquanto humano. O problema é que vocês estão querendo atingir uma coisa por um caminho que vocês te conhecem. É como se você nunca tivesse sido pinistas e no meio do caminho tivesse um monte e vocês quisessem subir pelo monte. Não vão conseguir, vão cair, vão morrer. É por isso que eu estou dizendo, olha, vem pelo lado, vamos contornar tudo isso, que você vai chegar no lugar que você quer. Agora, se você for por aqui, vá, você quer ir? Vá, mas vai quebrar a cara.
pensamento aqui agora. Como é que fica o Caio que estava na mata, o Cláudio?
Boa pergunta, o Mocho me perguntou, e como é que fica o Mocho que está na mata? Eu nunca disse que essa mata era espiritual. É exatamente o contrário, essa mata é material. É sob forma de viver essa vida. É a busca da felicidade. Eu nunca falei que ele estava perto da elevação espiritual. Então como ele fica? Ele fica na mata, ele sai na frente na busca da felicidade. Enquanto vocês ainda estão querendo discutir se vai subir a parede ou se vai dar a volta.
Escutou, Caio? Armando, salve, Armando. Salve, Joaquim. Na paz de Deus. Seria possível virmos, como humano que estamos, em que acreditar ou como se posicionar frente à vida e como viver em paz, visto que você tem nos dito que não nos leva a nada? Diga, por favor, o que nos leva à paz na atual condição humana? Não digo viver num mundo onde não haja guerras, mas em como alcançar a paz no meio dessa guerra toda. Obrigado.
Mocho do Fio, é exatamente o trabalho deste ano. A cada conversa, nós vai falar sobre alcançar a felicidade. E não há felicidade sem paz, sem harmonia. Na verdade, nós vai falar de felicidade sem falar de felicidade. Porque felicidade também vocês não sabem o que é. Na verdade, o que eu vou falar não é sobre ser feliz. É sobre não ter prazer nem dor. Porque prazer e dor você sabe o que é. Isso você pode atacar. Isso você pode ouvir. Isso você pode... Acha que pode fazer. Então vamos atacar o prazer e a dor. Porque quando você tipala o prazer e a dor, a felicidade surge. Então eu não vou falar mais nada que seja mágico, que não possa ser comprovado materialmente. Porque nós vamos falar a seres humanos, de uma forma humana, trabalhando valores humanos. Porque se não for assim, nós só vamos falar de mundo de devas.
Jeane. Oi, pai Joaquim, salve.
Não, você não, pelo amor de Deus, você não, não, não. Isso é calma demais. Que tô bicando, né, moça, salve.
Vamos lá. O seu trabalho é só destruir. Destruir qualquer compreensão e entendimento. É para chegarmos realmente ao não sei?
É na hora que você chegar ao não sei, você vai ser feliz. Enquanto você souber, você vai querer tirar o outro cara do centro. Por quê? Porque você sabe que ele está fazendo errado.
Essa área de Ribeirão? É.
Ricaçan, pai Joaquim, esse grupo que te acompanha é o teu karma de um passado longínquo?
E eu sou o karma deles. Moço, olha, se eu dissesse que eu sou guia, mentor, esses caras iam todos de bola, porque de como é que pode? Ele nunca puxou o meu saco, nunca passou a mão na minha cabeça. Não, eu sou o karma deles também.
É, mas tem aquela turma lá que gosta de sofrer lá que pode te acompanhar também.
Então se eu não sei.
É, quem sabe somos nós mesmo. Azuin, Joaquim, até que ponto as leis herméticas são verificadas por nós? Pode falar a respeito das leis de Hermes?
Não, não posso. Não as conheço para lhe falar.
Nova Lima, o romance espírita fala apenas de homens sem corpos materiais. É tão ilusório quanto a própria vida carnal? Qual o valor em saber de tudo aquilo que está nos romances espíritas?
O Leomancio e Pirita falam de homens sem carne. Essa foi talvez a frase mais bonita de hoje. Sim, eles falam de homens sem carne, não de espíritos. Moço, preste atenção no romance espírita e veja se aqueles espíritos não são seres humanos. Sim, chão. Qual é a segunda pergunta dele?
Qual o valor em saber?
Qual o valor em saber de tudo aquilo? Lhe pendeu os devas. Deixa eu lhe falar uma coisa, moço. E falo a todos. No universo universal, isso eu já disse aqui, não existe religião. O novo mundo será marcado pelo fim das religiões. Você acha que a religião quer lhe levar para este mundo? O que ela quer é fazer religioso, neste e no mundo dos devas. Então é por isso, para lhe manter peso ao Etixai, 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 e aí ela vai tendo sempre adepto.
Pereira, Paulo diz, eu morro todos os dias e é por isto que eu vivo. Como morrer todos os dias?
Não estando vivo todos os dias. Moço, esse morrer de Paulo, óbvio, eu sei que você sabe disso, é algo que nós vamos falar durante este ano. Morrer é não ter razão. Morrer todos os dias é você não dar continuidade, não transformar a vida numa história corrida. Morrer todos os dias é você não ser elogiado, não ser atribuído fama. Ao contrário, é ser atribuído infâmia, ser caluniado. Este morrer é um conjunto de atitudes mentais que lhe deixa vivo. Quando você morre todo dia, você está vivo. Porque o vivo é aquele que está feliz. Você mesmo diz, quando estão nervosos, quando estão cansados, quando estão de saco cheio de ouvir um velho maluco que vem aqui cada hora e muda tudo, você diz assim, eu estou mortinho da Silva hoje. Este é o morrer. Agora, não queixamos que quem não morre não renasce, não é isso?